atmosfera terrestre. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e Luz.
Este é o programa Verdade e Luz, de número 8, do ano de 2022. Eu, Valmir de Lima, Basílio Leme e João Boresso, agradecemos a você que nos prestigia com a sua audiência pela web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e pelo YouTube.
O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança. Telefone 3625-5500.
Também contamos com o apoio da Droga Mel, onde você encontra todos os tipos de medicamentos similares e genéricos, a pronta entrega e com preços especiais. A Droga Mel também tem completa linha de perfumaria, cosméticos, complexos vitamínicos, fraldas e acessórios, e dispõe de profissionais qualificados para aplicações de injeção em domicílio. A Droga Mel fica na rua Rangel Pestana 1146, na Vila Virgínia, e atende pelo telefone 3637-3975 e pelo WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento.
O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus.
Em todos os programas, apresentamos ainda comentários sobre temas atuais e reflexões para o embasamento da fé raciocinada.
Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, apresentamos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje trazemos o tema União e Força, extraído do site Momento Espírita da Federação Espírita do Estado do Paraná.
Em nosso estudo da codificação espírita, daremos continuidade aos comentários e reflexões sobre o livro segundo de O Livro dos Espíritos, que trata do mundo espírita ou dos espíritos. No capítulo terceiro, Retorno da vida corpórea à vida espiritual. Item 3, Perturbação espírita, questões 163, 164 e 165.
No momento evangélico, levamos a você a mensagem do Espírito Emmanuel, constante do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, com a lição número 25, intitulada Nos Dons do Cristo.
No diálogo à luz do Espiritismo, utilizamos o livro Atualidade do Pensamento Espírita, do Espírito Viana de Carvalho, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Nós estamos iniciando hoje o capítulo 6, Ciências Tecnológicas, Física Nuclear, Automação e Informática à Luz do Espiritismo, no item Tecnologia.
Agradecemos a sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz.
Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial, a opinião espírita.
Agora o nosso editorial. O nosso editorial de hoje tem como tema união e força. E assim nós discorremos. Quando duas ou mais pessoas se reunirem em meu nome, eu aí estarei, Jesus.
Jesus, o grande pastor de nossas almas, ovelhas carentes de amparo e proteção, afirmou que se nos reuníssemos em seu nome, estaria conosco. Não se referiu a nenhuma religião específica, posição social ou raça. Simplesmente disse que se as pessoas se reunissem em seu nome, ali ele estaria.
Assegurou que tudo o que pedíssemos ao Pai em seu nome, ele nos concederia. Basta que peçamos com desejo sincero no coração e com as mãos operosas na ação do bem. Este é o momento de nos unirmos em pensamentos otimistas e fraternos, com vontade firme de mudar a paisagem da pátria do Evangelho, chamada Brasil.
Rogar a Deus que ilumine as mentes e os corações dos governantes, para que possam tomar decisões acertadas em prol da sociedade. Rogar a Deus pelos religiosos, para que estejam atentos à responsabilidade perante as leis que regem a vida, para que não desperdicem a oportunidade de conduzir a Deus seus fiéis.
Rogar pelos homens que fazem as leis, para que estejam sintonizados com a justiça, o amor e a verdade. Rogar pelos enfermos do corpo e da alma, para que tenham forças e superem as dificuldades com coragem.
Pedir a Deus pelos criminosos, para que eles possam se conscientizar da própria infelicidade, que decidam retornar ao Pai que aguarda, amoroso, a volta dos filhos pródigos. Lembrar também de pedir pelos demais países da terra, pelos povos que se digladiam em nome de Deus, pelos que disputam o poder,
pelos que alimentam as guerras, dizimando populações inteiras, pois todos esses se distanciaram do Cristo. Pedir que Deus envolva em suas bênçãos as pessoas de boa vontade, a fim de que prossigam trabalhando no bem, seja no campo das ciências, das artes, da religião, seja no que for.
É tempo de derrubarmos os muros que nos separam um dos outros. Muros erguidos em nome de uma maneira diferente de entender Deus e lhe devotar culto. É hora de percebermos o que é bom e nos apoiarmos mutuamente.
Afinal, o bem é sempre o bem e não deixará de ser porque é praticado por pessoas de religião diversas da nossa. Quem é que, tendo o mínimo de sensibilidade, não se comoveu vendo o Papa João Paulo II visivelmente enfermo, viajando pela terra inteira?
De igual forma, quem não se comove ao ver Divaldo Pereira Franco, orador espírita, percorrer o mundo, embora os problemas de saúde e a idade que ultrapassa os 90 anos? Esses homens, com serenidade no olhar e esforços para vencer as próprias limitações, buscam sensibilizar o seu rebanho para a valorização da vida, o fortalecimento dos laços de família, o respeito às leis de Deus.
Vale a pena meditarmos sobre essas importantes questões, lembrando Jesus ao afirmar que um dia haverá um só rebanho sobre a égide de um só pastor. E como ele próprio afirmou, nenhuma das suas ovelhas se perderá. Suas ovelhas somos todos nós, habitantes dos dois planos da vida, da espiritualidade e desta morada do Pai, a que chamamos Terra.
Verdade e Luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar, frequentemente.
O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita. Valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos.
Muito bem, amigos ouvintes, dando então prosseguimento aos nossos estudos, daremos continuidade então ao estudo do Livro dos Espíritos. Nosso programa é o de número 8, do ano de 2022. Nós estamos no livro 2º, que trata do mundo espírita, ou o mundo dos espíritos. Capítulo 3º, retorno da vida corpórea à vida espiritual. Item 3, perturbação espírita. Nós vamos estudar hoje as questões 163, 164 e 165. Na questão 163, Kardec questiona a espiritualidade da seguinte forma: deixando o corpo, a alma tem imediata consciência de si mesma? João.
Respondem os amigos espirituais: consciência imediata não é o termo. Ela fica perturbada por algum tempo. Ó, queridos amigos, depois que ocorre o fenômeno da morte, é comum que, por falta de conhecimento ou do não progresso espiritual, que a alma entre assim numa espécie de estado de perturbação espiritual. Seus sentidos adormecem como se mergulhassem numa espécie de sono. O tempo de duração desse estado varia de alma para alma, porque a libertação do espírito, ela depende da sua condição moral. Existem casos muito raros que podemos assim dizer que essa libertação ocorre logo após a morte do corpo. Agora, o mais comum é a alma passar por algum tempo no estado de perturbação espiritual, recuperando sua consciência com o passar do tempo. Quando ela estiver em condições de receber ensinamentos, ela será conduzida às regiões de aprendizado e aprimoramento espiritual, se preparando para novas encarnações. Podemos dizer ainda que muitos espíritos têm essa espécie de sono por não ter conhecimento suficiente para se conscientizar no conhecimento da verdade. Outros ainda ficam por tempo indeterminado onde processou o seu desencarne, sem reconhecer seu estado atual. Porém, a força do tempo e o amor de Deus pelas mãos do Cristo farão com que o espírito acorde para a luz do entendimento. Por isso, importantíssimo estudar, orar, trabalhar e meditar, aprimorando sempre nossas faculdades espirituais, a fim de que, quando chegue o momento da chamada morte, não morras, passando para a vida espiritual em plena consciência, para que possamos vencer a morte e ganhar a vida em plenitude.
Agora, a questão de número 164. Kardec questiona: todos os espíritos experimentam, no mesmo grau e pelo mesmo tempo, a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo? Basílio.
E os espíritos reveladores assim responderam ao codificador Allan Kardec. Não, pois isso depende de sua elevação. Aquele que já está depurado se reconhece quase imediatamente, porque se desprendeu da matéria durante a vida corpórea. Enquanto o homem carnal, cuja consciência não é pura, conserva por muito mais tempo a impressão da matéria. Nós podemos e devemos, né, observar, e, inclusive o João, na resposta anterior, no seu comentário anterior, já se aprofundou de certa maneira, mas na resposta desta 164, o Espírito Verdade de cara, ele diz não, taxativamente não. Por quê? Porque uma coisa simples, que via de regra nós esquecemos, o Criador não quis fazer dois iguais. Então, o nosso estágio, o nosso grau evolutivo é individual. Cada um de nós estamos num degrau evolutivo. Tanto assim que nós devemos, como sempre, muita, vamos dizer, a nossa dívida grande com Allan Kardec, quando ele já, a propósito, desenvolveu lá nas questões de 100 a 113 a escala evolutiva dos espíritos, né? Então, nós vamos, sempre que falarmos da nossa vida, tanto espiritual quanto material, enfim, do espírito, ter que levar em conta essa elevação maior ou menor, seja encarnado, seja desencarnado. E na resposta, eles dizem assim, aquele que já está depurado, quase, reconhece quase imediatamente. O que numa outra linguagem, também espírita, os seres, né, para não repetir a palavra espírito, os seres mais elevados, como já têm uma consciência plena da espiritualidade, da espiritualização de si mesmo, eles vivem no mundo, mas com plena consciência da vida eterna, da vida, vamos dizer assim, espiritual. E aqueles que já, ainda mais atrasados, portanto, estão mais engajados na matéria, têm uma dificuldade muito maior. Mas esse tema, ele é amplo, profundo, e que daria para nós, vamos dizer assim, tecer vários comentários. Tanto assim, que o próprio codificador, dentro deste mesmo assunto, na questão que nós vamos estudar logo, daqui a alguns dias, na questão 183 do Livro dos Espíritos, né? Kardec assim perguntou, passando de um mundo a outro, o espírito passa por uma nova infância? Olha a resposta, a infância é em toda parte uma transição necessária, porém não é em toda parte assim, precária como entre vós. Esta resposta também nos leva a raciocinar e tem a sua razão de ser, quando eles nos dizem, né, que em outros mundos, estão se referindo a mundos mais adiantados, ela não é tão precária. Por quê? Porque o nosso planeta, e é bom que nos conscientizemos disso, é de provas e expiações, ainda um mundo muito atrasado. E outras realidades desse assunto que nós poderíamos apontar, como, por exemplo, as chamadas mortes súbitas, e nós falamos morte de repente, de um moço, por exemplo, ainda no auge das suas vitalidades, dificulta essa separação. E quando uma pessoa idosa, um ancião, que já com seus fluidos vamos dizer assim, quase esgotados, também facilita, não é? Então, tem muitas outras apontamentos que nós poderíamos fazer. Mas é muito importante, sim, como o João teceu no seu comentário, nós nos conscientizarmos e nos preocuparmos também que, embora estando na matéria, ter essa conscientização que esse fenômeno chamado morte é, sim, para todos nós e é questão de tempo. Só para finalizar, para não alongar muito, quanto à nossa individualidade, eu me lembrei que benfeitores, né, confiáveis e que nós podemos apontar, como Manuel Fernandes Miranda, o próprio benfeitor Emmanuel, nos afirma que esse fenômeno, que é tanto a vinda para cá, que é o renascimento, como a nossa volta ao plano espiritual, não tem dois iguais.
Nós agradecemos ao João e ao Basílio pelos comentários da questão 163 e 164. E agora faremos um breve intervalo. Já já retornaremos.
Verdade e Luz.
Olá, a livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você.
Verdade e Luz.
Dando continuidade, então, aos nossos estudos, retornando, nós daremos continuidade na questão 165. E Kardec questiona: o conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração maior ou menor da perturbação? João.
E os amigos espirituais respondem: uma grande influência, pois o espírito compreende antecipadamente a sua situação. Mas a prática do bem e a pureza da consciência são os que exercem maior influência. Bom, com certeza, a doutrina espírita ela exerce muita influência para diminuir o tempo mais ou menos longo da perturbação espiritual após ocorrer o desencarne. Mas é preciso que o estudante do Espiritismo ele coloque em prática aquilo que ele aprendeu com o Consolador Prometido. Ele precisa colocar em prática tudo aquilo, né, que ele aprendeu. E a perturbação que ocorre quando dá passagem de uma vida para outra, ela nos causa um impacto que, por vezes, chega-se até perder a razão, cuja recuperação ela demora mais ou menos de conformidade com a nossa evolução, como já dissemos. Nessa fase, nos ajuda muito essa pureza de consciência. Vale muito o conhecimento das leis naturais, principalmente se nós vivemos essas leis, do modo que nos foi ensinado por Jesus nos seus evangelhos. Agora, depois do advento da doutrina espírita à face da Terra, os espíritas e os espíritos encontraram, podemos dizer assim, maior facilidade de se libertarem da inconsciência depois da morte. Os que já haviam desencarnados e estavam vagando por aí foram esclarecidos nas reuniões mediúnicas e muitos deles até passaram a trabalhar nas fileiras dessa doutrina maravilhosa. E o Espiritismo mostra a todos os caminhos do amor, que na Terra se transforma em caridade e passa a despertar os homens para a vida em Cristo. Querido ouvinte, o homem de bem, ciente das suas funções, alegres nos seus gestos, honesto na sua vida e que ama a verdade, ao passar pelo advento da morte, ele cruza esse portal com tranquilidade, por saber que os que já se foram com os mesmos ideais o estarão esperando como o bom combatente que venceu a si mesmo. Então, queridos irmãos, Vamos juntar nossas forças para conhecer e viver o que nós aprendemos de bom, mediante os nossos esforços no dia a dia.
Muito bem esclarecido pelo João e pelo Basílio. Kardec coloca aqui um comentário breve, que de certa forma será um pouco repetitivo, porque o João e o Basílio abordaram praticamente os diversos comentários que Kardec coloca. Mas o assunto é assim, ó. Kardec diz que no momento da morte, tudo, a princípio, é confuso. A alma necessita de algum tempo para se reconhecer, sente-se como atordoada, no mesmo estado de um homem que saísse de um sono profundo e procurasse compreender a situação. A lucidez das ideias e a memória do passado voltam à medida que se extingue a influência da matéria e que se dissipa essa espécie de nevoeiro que lhe turba os pensamentos. A duração da perturbação de após morte é muito variável. Pode ser de algumas horas, como de muitos meses, e mesmo de muitos anos. Aqueles em quem é menos longa são os que se identificam durante a vida com o seu estado futuro, porque então compreende imediatamente a sua posição. Esta perturbação apresenta circunstâncias particulares, segundo o caráter dos indivíduos e, sobretudo, de acordo com o gênero de morte. Nas mortes violentas, por suicídio, suplício, acidente, apoplexia, ferimentos, etc., o espírito é surpreendido, espanta-se, não acredita que esteja morto e sustenta teimosamente que não morreu. Não obstante, vê o seu corpo, sabe que é dele, mas não compreende que esteja separado. Procura as pessoas de sua afeição, dirige-se a elas e não entende porque não a ouvem. Esta ilusão se mantém até o completo desprendimento do espírito, e somente então ele reconhece o seu estado e compreende que não faz mais parte do mundo dos vivos. Este fenômeno é facilmente explicável. Surpreendido pela morte imprevista, o espírito fica aturdido com a brusca mudança que nele se opera. Para ele, a morte é ainda sinônimo de destruição, de aniquilamento. Ora, como continua a pensar, como ainda vê e escuta, não se considera morto. E o que aumenta a sua ilusão é o fato de se ver num corpo semelhante ao que deixou na Terra, cuja natureza etérea ainda não teve tempo de verificar. Ele o julga sólido e compacto, como o primeiro. E quando se chama sua atenção para esse ponto, admira de não poder apalpá-lo. Assemelha-se esse fenômeno ao dos sonâmbulos, inexperientes, que não creem estar dormindo. Para eles, o sono é sinônimo de suspensão das faculdades. Ora, como pensam livremente e podem ver, não acham que estejam dormindo. Alguns espíritos apresentam estas particularidades. Embora a morte não os tenha colhido inopinadamente, mas ela é sempre mais generalizada entre os que, apesar de doentes, não pensavam em morrer. Vê-se, então, o espetáculo singular de um espírito que assiste os próprios funerais, como as de um estranho, deles falando como de uma coisa que não lhe dissesse respeito, até o momento de compreender a verdade. A perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem, de bem. É calma e em tudo semelhante à que acompanha um despertar tranquilo para aquele cuja consciência não está pura, é cheia de ansiedades e angústia. Aí está um resumo bem explicado de Kardec, que eu convido aos demais ouvintes que possam, então, consultar a literatura espírita para os maiores esclarecimentos.
Verdade e Luz.
Para Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar, e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, momento evangélico.
Vamos então dar prosseguimento em nossos estudos, comentando agora o nosso momento evangélico. O nosso momento evangélico, ele é extraído atualmente do livro Fonte Viva, e nós estamos na questão de número 25, que tem como título Nos Dons do Cristo. E Emmanuel, discorrendo neste estudo do livro Fonte Viva, ele utiliza de diversas passagens dos apóstolos. Esta, por exemplo, na 25, Emmanuel discorre da seguinte maneira, no registro de Paulo, em Efésios, capítulo 4, versículo 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom do Cristo.
A alma humana, nestes 20 séculos do cristianismo, é uma consciência esclarecida pela razão, em plena batalha pela conquista dos valores iluminativos. O campo de luta permanece situado em nossa vida íntima.
Animalidade versus espiritualidade. Milênios de sombras cristalizadas contra a luz nascente. E o homem, pouco a pouco, entre as alternativas de vida e morte, renascimento no corpo e retorno à atividade espiritual, vai plasmando em si mesmo as qualidades sublimes, indispensáveis à ascensão, e que, no fundo, constituem as virtudes do Cristo progressivas em cada um de nós.
Daí a razão de a graça divina ocupar a existência humana ou crescer dentro dela, à medida que os dons de Jesus, incipientes, reduzidos, regulares ou enormes, nela se possam expressar.
Onde estiveres, seja o que fores, procura aclimatar as qualidades cristãs em ti mesmo, com a vigilante atenção dispensada à cultura das plantas preciosas ao pé do lar. Quanto à terra, todos somos suscetíveis de produzir para o bem ou para o mal.
Ofereçamos ao divino cultivador o vaso do coração, recordando que se o solo consciente do nosso espírito aceitar a semente celeste do pomicultor, cada migalha de nossa boa vontade será convertida em canal milagroso para a exteriorização do bem, com a multiplicação permanente das graças do Senhor ao redor de nós.
Observa a tua boa parte e lembra que podes dilatá-la ao infinito. Não intentes destruir milênios de treva de um momento para outro. Vale-te do esforço de alto aperfeiçoamento de cada dia. Persiste em aprender com o mestre de amor e de renúncia.
Não nos esqueçamos de que a graça divina ocupará o nosso espaço individual, na medida de nosso crescimento real nos dons do Cristo.
Convidaremos agora o companheiro Brasílio e depois o João para um breve comentário da compreensão desse texto maravilhoso, onde nós temos aqui uma visão que é muito positiva para nós espíritos, que é fazer com que nós compreendamos a nossa, vamos assim, nosso destino, né? Entre o princípio e a finalidade de chegarmos um dia à condição de puro espírito e estar em comunhão perfeita com o Criador. Basílio, gostaria dos seus breves comentários.
O Valmir, o João, o amigo ouvinte, o telespectador, eu diria assim, não é? Lamentar por ter que ser breve, né? Porque é uma das, eu diria, 900 lições do benfeitor Emmanuel que demonstra o profundo conhecimento de Emmanuel, não só a sua sabedoria, a sua bondade, o poder de síntese. E por que eu digo 900? Porque, considerando, no movimento espírita fala de quatro livros, que esse seria o último, né? Que começa com o Caminho, Verdade e Vida, depois o Pão Nosso, o Vinha de Luz, esse aqui, que é o Fonte Viva, e mais, daí mais alguns anos, Emmanuel também editou Palavras de Vida Eterna. Todos do mesmo estilo, apontando e discernindo o Evangelho como um todo, versículo a versículo. Os quatro evangelistas, as 21 epístolas, o Ato dos Apóstolos, o Apocalipse. Então, eu tenho convicção que nenhum de nós tem a capacidade de dizer, dessas 900 lições, qual a mais profunda, extraordinária e oportuna mensagem. Mas, referindo, como o Valmir falou rapidamente, nesta lição, sempre nós vamos nos deparar, e devemos, dos significados das palavras. Por que, então, que Paulo usou muito essa expressão, o dom do Cristo? O que é o dom? Na realidade, numa linguagem espírita mais profunda, o dom são os nossos patrimônios do Espírito. E como Jesus é o Espírito perfeito, ele reúne todos os dons. Daí, eu entendo que essa mensagem vem nos alertar que nós devemos nos esforçar, e aí entra, então, a necessidade do conhecimento para que nós possamos nos conscientizar da onde nós viemos, o que, que nós estamos fazendo aqui, para onde nós iremos, e que tudo isso está em nós e que as dificuldades são enormes, mas que nós tenhamos fé, tenhamos coragem e porque Jesus está à nossa frente e ele que possui todos os dons vai, dependendo do nosso esforço, nos orientando, nos iluminando para que pouco a pouco, porque se nós aprofundarmos a lição, nós veremos que o Emmanuel recomenda que para das trevas à luz é necessário muito tempo, perseverança. Então, fica para todos nós aí esta recomendação desta lição, e mais que isso, né? Vem nos definir na ótica espírita o que é ser cristão, ou seja, estar com Jesus a serviço do bem, do próximo e automaticamente a nosso próprio favor.
Muito obrigado pela sua colaboração. João, gostaria de fazer um breve comentário?
Sim, né? E Basílio e Valmir, nós estamos evoluindo, mas de uma forma muito lenta, né? Mas a gente pode aumentar essa velocidade, se nós quisermos, né? Porque todos nós somos aprendizes da Boa Nova. E nós sabemos e temos consciência que esse aprendizado, ele se processa de forma diferente em cada um, podemos dizer assim, que tenha se matriculado nesse curso, né? E nós temos aulas teóricas, temos aulas, e temos aulas teóricas, como eu disse, que são estudos, reuniões, cultos, né? E temos aulas práticas também, que são serviço no bem social, na relação principalmente com familiares, amigos e desconhecidos. Mas é importantíssimo que nós nos esforcemos nessa nossa aprendizagem e na nossa mudança para melhor. E nessa aprendizagem, nós não devemos ficar olhando se o nosso companheiro é bom, se o nosso companheiro é ruim. Nós não devemos ficar julgando ninguém e nem se comparar com os demais. O que nós temos é que nos ajudar mutuamente. Porque os trabalhos, eles aparecem quando nós estamos prontos para realizar. E nós devemos crer na nossa potencialidade interior e buscar forças na grande fonte que é o Evangelho quando dúvidas surgirem. Mas o estudo e a prática que nós estamos propondo, que nós devemos estudar, devemos praticar, ela não deve se restringir, como muitas vezes nós fazemos, né? Só no círculo propiciado pela casa espírita. A gente estuda na casa, faz o bem na casa, só que nós temos que entender que nós temos que sair a campo, né? Porque nós somos espíritas no mundo, não é verdade? Então não devemos restringir isso aqui que nós vimos. Nós temos que trabalhar em prol de todos.
Muito bem, agradeço ao João, ao Basílio, pelos comentários muito oportunos.
Verdade e Luz. Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Verdade e Luz.
Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo.
Agora, dando prosseguimento aos nossos estudos, nós estamos agora no nosso quadro Diálogo à Luz do Espiritismo. O nosso programa é o de número 8, do ano de 2022. O livro que estamos estudando é o livro Atualidade do Pensamento Espírita, pelo Espírito de Viana de Carvalho, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Nós estamos no capítulo 6, que trata das ciências tecnológicas, física nuclear, automação e informática à luz do Espiritismo. O item é tecnologia. Divaldo Franco questiona: o conhecimento tecnológico, por parte de alguns povos, não provocará domínio cada vez maior sobre o restante da humanidade?
Viana de Carvalho responde: esse fenômeno sempre tem ocorrido e não será novidade que prosseguisse por mais algum tempo. Isto porque o indivíduo imediatista sempre procura retirar proveito pessoal de tudo que encontra em detrimento aos demais.
Apesar disso, o progresso impõe suas próprias regras de comportamento e, como se manifesta simultaneamente em toda parte, a competição inicial em torno das conquistas realizadas sempre abre as portas a um sentido de identidade internacional e intercâmbio inevitável, graças às quais os povos prepotentes e dominadores cedem lugar aos solidários e fraternos, conforme vem ocorrendo através dos tempos.
Faremos um breve comentário agora, oferecendo agora um segundo para o João, para que ele possa discorrer sobre isso, né? É interessante que, muitas vezes, por não termos uma visão de governo central por parte do plano espiritual, o homem pretensiosamente acredita que ele está no domínio, quando, na verdade, ele está a serviço de uma força maior, que nós designamos como Criador. Então, João, por mais que o homem pensa que ele vai dominar, na verdade, ele está sempre, muitas vezes, sobre o domínio de forças espirituais que o orienta para a realização dos desígnios do Cristo.
O Valmir, e a resposta do Viana de Carvalho, ela é, como diz o Basílio, né, Basílio? Ela é corretíssima. Porque, como você falou, os homens, eles pensam assim. Tanto que você vê a primeira parte onde eu li a resposta, o que quer dizer aquilo ali? São os homens que acreditam que partiu deles a invenção de alguma coisa, principalmente hoje em dia na parte tecnológica. O que eles fazem? Primeira coisa, registrar patente. E aí, como se realmente eles pensam que foi criação deles, ideia deles, começam a cobrar preços exorbitantes para que se utilize aquilo que ele inventou, que se ele tivesse uma consciência espiritual, vamos dizer assim, ele veria que ele pode ter criado, mas ele foi orientado. Ah, ele veio com aquela missão, só que ele veio com aquela missão orientado pelo alto. Porque ninguém sabe que faz assim e descobre alguma coisa. Tudo bem, pessoa tem um mérito? Tem. Logicamente. Eu sempre falo assim, sempre cito o Dr. Albert Sabin. O Dr. Albert Sabin, ele descobriu, né, a vacina contra a paralisia infantil, não é verdade? Hein?
Poliomielite.
A polio, né? Poliomielite. Só que quanto tempo ele não trabalhou? Quantas noites ele não perdeu de sono assim? Só que pode ter certeza, ele foi orientado pela espiritualidade. Que nós sabemos que tem mundos espirituais em que tem laboratórios onde tudo é feito em primeiro lugar para que depois venha para os encarnados. Então, a gente sabe que isso realmente acontece. Mas apesar disso ainda, Valmir, rapidinho mesmo, nós temos pessoas que criam coisas da tecnologia maravilhosas, mas que usam em favor das pessoas totalmente gratuitas.
Que tem, sempre tem algum benfeitor, né?
Sempre tem algum benfeitor. Então, você vê que, olha lá, não é novidade que ocorram esses fenômenos que nós estamos falando das pessoas serem egoístas, achar que aquilo é dela. Por quê? Nós ainda estamos num mundo de provas e expiações. Mas nós vamos chegar lá sim, Valmir. Pode ter certeza disso. Vai chegar um tempo que as pessoas vão, tudo o que elas fizerem, com certeza elas vão agradecer a Deus e aos amigos espirituais. Não sei quanto tempo falta, mas isso vai acontecer um dia.
Com certeza. Estamos caminhando para isso, né? Se não fosse o orgulho e o egoísmo, essas duas chagas tão graves e sérias, né, Basílio? Talvez estivéssemos em condições melhores, né?
Sim, e também incluir nisso a ignorância da vida eterna, né? Da vida futura. Esse princípio básico do Espiritismo, no caso, a vida futura. Por isso que Jesus fez questão de realçar que Kardec, com a sua veve professoral, no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, o meu reino não é deste mundo. E como o João falou, e o próprio esclarecimento do Viana de Carvalho, afirma que é questão de tempo quando a humanidade vai se conscientizando e vai cedendo lugar, então, à solidariedade e à fraternidade, entendendo que nós, a humanidade, somos irmãos.
E se não fosse realmente a ideia da vida futura, até mesmo os ensinos de Jesus perderiam sentido. Porque vemos que todo o ensino de Jesus na Boa Nova, no Evangelho, é com vistas ao futuro, né? Ao futuro. Sim. Que o homem, com certeza, conquistará ao longo da sua jornada. Nós sabemos que não é para já, né? Não é, é urgente, porém não é apressado.
Família,
amigos ouvintes,
eu pesquisando isso, já está acontecendo muitas coisas boas. Você entendeu? Rapidinho. Foi criado na tecnologia um aplicativo chamado Be My Eyes, ou seja, Seja Meus Olhos. É um aplicativo para manter uma comunidade global de pessoas portadoras de deficiência na visão, total ou leve, ou limitada, para se comunicar. Inclusive, tem um conjunto de voluntários que participam disso no mundo todo. Por exemplo, a pessoa está com uma dificuldade, ela faz um chamado, ela é atendida por um voluntário que fala a língua dela e no fuso horário de onde ela está, para tirar dúvidas sobre tudo. E uma coisa que é impressionante, esse aplicativo, ele é totalmente gratuito. A pessoa criou, inventou e colocou à disposição das pessoas sem cobrar um tostão. Então já está acontecendo muita coisa boa.
Maravilha.
Viu, Basílio? Porque você falou,
sim,
vai demorar um tempo, mas nós já temos coisas boas acontecendo no mundo.
Com certeza.
Sendo repetitivo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Verdade e Luz.
Amigos ouvintes, com o coração apertado, e aos nossos telespectadores também, nós estamos chegando ao final do nosso programa Verdade e Luz. Vamos agradecer agora aos nossos patrocinadores.
O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança. Telefone 3625-5500.
Também contamos com o apoio da Droga Mel, onde você encontra todos os tipos de medicamentos similares e genéricos, a pronta entrega e com preços especiais. A Droga Mel também tem completa linha de perfumaria, cosméticos, complexos vitamínicos, fraldas e acessórios, e dispõe de profissionais qualificados para aplicações de injeção em domicílio. A Droga Mel fica na rua Rangel Pestana 1146, na Vila Virgínia, e atende pelo telefone 3637-3975 e pelo WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento.
Agora, nós convidamos os amigos presentes, os presentes de hoje, né, Basílio e João, para suas considerações finais. Basílio, por favor.
Como você se expressou, Valmir, com o coração apertado, porque, como nós sabemos, né, quando nós desenvolvemos uma tarefa voluntariamente, que nós fazemos com amor, esse tempo é rapidinho, passa logo, né? Mas nos despedindo, espero que seja para breve, né? Em primeiro lugar, nós temos que persistir na gratidão. Agradecer a Deus, a Jesus, a Allan Kardec, toda a espiritualidade maior. Agradecer o amigo ouvinte, o telespectador, que é a razão do nosso programa existir. Eu agradeço você, Valmeira, o João, e penhoradamente, né, o Gilberto, que nos dá a retaguarda. E apesar que a gente não pode se iludir de nós estarmos vivenciando um momento tumultuado, aflitivo, né, agravado com esta pandemia do Covid-19 e agora desta gripe H3N2, vamos sim prosseguir com irrestrita fé em Deus, né? E não tenhamos dúvida que o bem vai prevalecer. Então, muito obrigado a todos e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.
E assim seja. João, suas considerações finais?
Eu queria agradecer, né, a todos os nossos queridos ouvintes, telespectadores que estão conosco em todos os programas. Agradecer também aos meus queridos amigos Valmir, o Basílio, o Gilberto, pela companhia, pelo aprendizado também. E desejar, né, que a paz de Deus e de Jesus esteja sempre em nossos corações, nos dando sempre o equilíbrio necessário em quaisquer situações que nós passarmos. Muito obrigado.
Nós agradecemos também ao Basílio, ao João Morezo, ao Gilberto na técnica e, aproveitando a oportunidade, convido a todos para que ouçam toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz e que também divulgue para seus amigos. Quem quiser ouvir os programas anteriores é só acessar nosso podcast www.webradioverdadeluz.org.br. Que Deus nos abençoe a todos e até o próximo programa Verdade e Luz, aqui pela nossa web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e também pelo YouTube. Até breve.
Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.